negócios e tendências.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de negócios da Uninter. Eu estou aqui hoje com o professor Alceli, também coordenador das pós-graduação da área de negócios, não, né, Alceli? Área educacional, o teu, né?
Educacional e pública também.
Ele está aqui hoje que nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é como a globalização está sendo interferida pela pandemia. Né, professor Alceli, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo à nossa rádio.
Professora Caroline, eu que agradeço. É sempre uma alegria muito grande participar dos programas dos professores, dos colegas, e eu acho que é uma iniciativa sempre muito válida para a gente compartilhar algo além daquilo que os alunos, os nossos ouvintes, a nossa audiência já tem com as disciplinas, com os conteúdos. Então, eu fico muito feliz de participar no seu programa também.
Não, ótimo. E assim, é bom porque a gente consegue casar os dois temas, né, Alceli? A gente traz isso, sempre temas atuais aqui para a rádio, nesse programa, o próprio nome diz, né, negócios e tendências. Então a gente tem que trazer algo que esteja acontecendo no mundo, mas interferindo, né, na relação das empresas, enfim. E eu sei que você entende muito de globalização, seus estudos estão realmente envolvidos nisso. Inclusive, gostaria de colocar aqui para o pessoal que o professor Alceli, ele é coordenador do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é o CEIS, que é o Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis, e um dos temas que a gente acaba abordando é a globalização, né? Auxilio, eu gostaria que você fizesse, primeiro assim, eu sei que todo mundo já ouviu falar em globalização, a gente abre uma internet, uma notícia, tá lá a globalização, na televisão, ou até aqui nos programas de rádio, mas assim, para a gente alinhar bem, o que, que a gente vai estar tratando como globalização aqui no nosso programa hoje?
Legal, professor Carol. O tema da globalização, eu já diria um professor economista, o professor Gary Jaffe, da Universidade Duke University, ele dizia que, essa é uma aula que ele gosta muito de ministrar com o tema da globalização, e o tema e o conceito, né, o próprio termo já é complexo no sentido de que ele permite muitas percepções, muitas interpretações desse mesmo termo. Então, o professor já começa com uma estratégia didática perguntando aos alunos o que eles entendem como globalização, com o termo globalização. E a ideia é fazer um brainstorming justamente para ir captando a percepção desses alunos. Então, um fala, a disseminação de uma cultura só, é uma economia que se, né, os países se relacionam economicamente muito mais com os outros países. Então, assim, o professor vai elencando termos. Economia, cultura, o meio ambiente, ele passa a ser deteriorado no processo de globalização, questão ambiental. Então, o professor, ele vai trazendo diferentes termos para aí depois tentar fazer juntar tudo, digamos assim, né, e tentar mostrar uma compreensão, uma forma alternativa de tentar entender o que é a globalização. Uhum. Então, assim, essa é uma estratégia adotada pelo professor justamente para abordar um tema que, de fato, é espinhoso, é complexo, não tem, assim, um conceito... vou até apresentar, assim... Só que, como envolve diversas dimensões da globalização, então é difícil um conceito que vá contemplar todas essas dimensões.
E diversos fatores também, né? A gente pode falar que tem a parte econômica, a gente tem a parte ambiental, tem a parte de pessoas, é algo realmente que envolve muitas disciplinas, né? Vamos dizer, muitas áreas, né?
Muitas disciplinas e também, assim, além dessas dimensões, né, econômica, ambiental, a política, que é uma outra dimensão importante, a gente não pode esquecer que isso vai interferir nessa dinâmica do quanto um país se abre para fora, né, na questão do global, e o quanto ela, dependendo do tipo de fato, do tipo de fenômeno, ela se fecha, então o país se fecha. Então, né, essa dinâmica de do quanto se abrir e quanto se fechar, que tem a ver com a dinâmica do próprio território nacional. Então, aí você traz discussões muito interessantes para tratar do processo de globalização. E essa ideia do professor Carrie Jeff é muito interessante, justamente para você pensar hoje é muito comum o termo, né, nuvens de palavras. Então, você começa a concentrar aquelas palavras que são recorrentes e aquilo que chama mais atenção. Mas eu vou trazer um conceito para deixar assim, vamos, né, se a gente tem que definir o processo de globalização, vou trazer aqui uma definição muito simples, mas muito objetiva, que está contida nesse livro aqui, ó. Por uma outra globalização, do professor Milton Santos, né? Professor que tem a sua formação inicial no direito, ele foi bacharel em direito, nunca exerceu advocacia, mas foi para a geografia, ali ele se encontrou e é um autor renomado, não só dentro da geografia, mas também em outras áreas. Então, eu indico aqui o conceito que está na página, vamos verificar aqui, 22, 23. O professor Milton Santos dizia assim: a globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Então, assim, esse conceito, apesar de ser muito sucinto, ele é o suficiente para a gente pensar, não, ok, é o ápice, ou seja, o ponto mais alto atingido no processo de internacionalização do mundo capitalista. Isso já diz muita coisa. Então, assim, eu acho que é um
Nossa,
conceito
sim.
suficiente para a gente poder
É
começar.
começar. Não, e você veja, né? Como que relacionar isso com a pandemia, né? Você coloca ali o ápice, né, do mundo capitalista. Então, o que que aconteceu? O mundo foi caminhando de forma a estar cada vez mais conectado, cada vez mais interligado nos seus processos produtivos, na compra de matéria-prima, até no deslocamento das pessoas entre um país e outro. Só que aí, quando chega a pandemia, isso vira um problema, né? Por causa desta globalização tão eficiente, vamos dizer assim, acabou se tornando um problema. Você até comentou, né? Os países se fecham, eles podem se fechar, que foi o que aconteceu. Não por causa de alguma restrição política, nem alguma barreira de taxas, de impostos ou algo assim, mas o mundo se fechou, os países se fecharam, né? E isso interferiu diretamente na globalização, nos processos, nas relações, no ir e vir, né, das empresas, mercadorias e pessoas, né? Eu acho que seria nesse sentido, não é, Osley?
Eu acho que sim, Carol, e a gente vai tocar nesse assunto, mas o que me chama a atenção num primeiro momento é que, assim, você trazendo esse recorte mais histórico, né, de que houve a evolução das técnicas, das tecnologias, e o processo de globalização é isso. A cada nova fase do processo de globalização, nós temos o avanço, o surgimento, ou emergência, ou intensificação das novas técnicas e novas tecnologias. Então, assim, a primeira abordagem que a gente pode pensar, nesse sentido, da globalização, remonta aí justamente da primeira revolução industrial. Então, a primeira evolução das técnicas, daí vem uma segunda revolução. Hoje a gente fala de indústria 4.0, né, revolução industrial 4.0. Então, isso, essa dinâmica de globalização está muito diretamente relacionada com os processos de revolução industrial. Então, isso é importante a gente trazer esse recorte histórico, muito importante. Outro fator importante que eu acho, que a gente falou, né, tem essas dimensões e mencionamos a dimensão política. E essa dimensão política, ela tem a ver com as políticas públicas também, né? Porque se um país, ele tem que responder de determinada maneira a um fenômeno que é externo, né, ele tem que se adaptar a fatos e fenômenos que são externos, isso vai certamente interferir nas suas políticas públicas. Aí, por isso que eu falo, né, eu sei que a gente vai tratar daqui a pouquinho, né, nessa questão das supply chains, né, das value chains, que é o que você tem lá no, nos teus cursos, né, esse curso lá, e esse é uma temática muito relacionada a essa a supply chains, né, as cadeias de abastecimento, as cadeias de valor. Mas me chama muito a atenção justamente essa questão das políticas públicas. E veja, quando você fala que não interferiu de certa forma na imposição de novas taxas, de restrições econômicas nesse sentido, eu diria que, de certa forma, até sim, teve algumas restrições, e elas são muito no sentido de abocanhar a oferta por determinados produtos. A gente pode ver, por exemplo, nesse processo recente da pandemia, que é o que a gente está discutindo agora, é que, por exemplo, houve uma demanda muito grande por produtos médicos, equipamentos médicos.
Exatamente.
Então, assim, não é essa questão da imposição de taxas, mas assim, uma demanda muito forte por produtos no âmbito nacional. Então, assim, se for o caso de o avião estiver passando pelo meu território e os meus cidadãos estiverem com a necessidade desses equipamentos, eu vou comprar todo o lote deste avião. Então, assim, não
É.
são restrições em termos de
Não.
taxas, né? Mas são comportamentos que acabam influenciando esse processo global, né? Essa visão sistêmica de mundo, né? Então, me chama muito a atenção porque é uma outra forma, né? Hoje tem dois autores chineses, dois generais, trabalham muito na linha geopolítica. Eles vão dizer: olha, as violências que vão acontecer a partir de agora, no âmbito global, não é mais a violência que a gente via na Primeira Guerra Mundial, bombas aqui, bombas lá. É a violência econômica. É a
Exatamente.
violência, essa é a violência que vai cada vez mais pegar.
Não, e tanto isso está entrando, você comentou até ali, né, da falta de medicamentos e de insumos, né, de máscaras cirúrgicas, enfim, né, mas notícia de hoje, inclusive ontem, começou essa alta no preço do arroz, né, que eles estão noticiando, isso aí é, nossa, globalização pura tá aí, né, mostrando como algo que não tem nada a ver, teoricamente, com a agricultura, com a produção do arroz, mas o que que acontece? O produtor brasileiro produz pouco arroz? Não, mas ele está optando por exportar, porque a situação está mais favorável para ele exportar esse arroz do que ele vender aqui no mercado interno. Claro, o dólar está alto, né? É uma coisa puxa a outra, né? E aí ele vai, que vai acontecendo? É, isso aí vai sentindo no mercado interno. Não tá, é bem o que você comentou, né? Ninguém, não é uma guerra de bombas caindo e, né, tanques na rua e etc. Mas isso aí acaba se tornando uma restrição muito similar a uma época de guerra, né? Porque vai entrar numa, de repente o pessoal vai começar a comprar alimentos como se estivesse faltando ou segurando. Enfim, como que vai ser o comportamento das pessoas, né, do varejo nessa situação aí, né?
Esse impacto na vida das pessoas, que é o que talvez mais nos aproxima desse termo abstrato, globalização, né? Quando
É um
impacta na vida
conceito,
das
né?
pessoas,
Não
é
é
justo.
algo, né? Não dá para ali ver, né?
Então, e como é abstrato, mas ele acaba se tornando concreto no dia a dia das pessoas, na medida em que a gente passa a ver no preço dos produtos dos alimentos, por exemplo, né? Tá aqui aí o processo. Ah, esse aqui que é o resultado do processo de globalização, ou seja, o aumento dos preços dos alimentos, né? Então, a gente começa a ver como que isso vai impactar, de fato, na vida dos cidadãos. É muito interessante, e você veja, puxando para o lado mais teórico, veja que essa é uma. Hoje a gente fala de global value chains, supply chains, e cadeias de produção, né? Redes de produção, tem várias terminologias, mas isso vem lá do Emmanuel Wallerstein, que falava da teoria do sistema mundo. Então, é essa ideia de visão sistêmica de mundo. Então, é aquilo que você falou. É algo que acontece no plano, numa escala global, mas que vai afetar o local. É a teoria do sistema mundo, né? O mundo é um sistema, ele é um organismo vivo, ele se expande, ele pode se contrair, ele se fecha, né? Ele se contrai,
Não,
ele pode se abrir.
e em contrapartida, tem países que estão sofrendo a crise econômica gerada pela pandemia de uma forma mais intensa, e tem países que estão levando de uma forma mais tranquila. E isso tudo depende daí do histórico de anos atrás, não que eles tenham se preparado para uma pandemia, porque isso, né, não era previsível. Mas esse histórico faz com que esses países levem de uma forma mais tranquila, né? Dependendo da estrutura que eles tinham anteriormente, né? E isso tudo também tem a ver com a globalização, né? A gente percebe a facilidade, não facilidade porque não é fácil para ninguém, né? Mas a facilidade de recuperação dessa parte para alguns países que têm um poder econômico maior ou uma força maior do que de outros, né? Daí é que vai o tempo de recuperar tudo isso, né? Claro, não é o momento, a gente não vai discutir a parte médica da pandemia, que nem é a nossa área, não é, Alceli? Essa
Verdade.
parte a gente sabe o quão terrível é,
Para os
enfim.
especialistas, né? Te deixo essa parte.
Isso a gente deixa o professor William, semana que vem tem uma live que vai falar
Toda pós lá.
especificamente, exatamente, ele vai trazer lá um médico que vai falar especificamente do Covid, enfim, a nossa parte, claro, é seguir os protocolos, enfim, fazer a nossa parte, mas analisar esse reflexo nas empresas, porque isso aí vai refletir diretamente na vida das pessoas. As pessoas estão dentro das empresas, empresas fechando, empresas que não estão aguentando, né, segurar essa parte econômica, outras se reinventando, aproveitando como oportunidades, porque também traz oportunidades, né? A gente fala muito que a internet ajuda, né, na conexão com outras cidades e tudo mais, e pode também ajudar, de repente, a empresa a se tornar um exportador, por que não, né? Nesse momento de pandemia, né?
Claro, eu também, eu sou muito nessa linha de que, claro, traz muitos desafios, mas também traz oportunidades. E aí é esse olhar, de ter esse cuidado de olhar qual é o potencial, quais são as oportunidades que estão surgindo, né? Parar, pôr, né, a cabeça no lugar e ver quais são as oportunidades.
Esse dólar alto, né? Se a pessoa está exportando, para ela isso é fantástico, né? As exportadoras, porque elas recebem em dólar. Então, se você que está nos ouvindo, tiver a oportunidade de exportar seu produto, claro, não vai deixar o mercado interno vazio, porque senão teu concorrente vai lá e pega. Mas assim, entre nesse mercado, ele também existe, ele está aí, e mais do que nunca, né, através dessas relações virtuais, eu acho que fica até mais fácil você entrar nesse mercado, né? Possibilita isso, né? As empresas também, os outros países também estão precisando de mercadorias do mesmo jeito que a gente está precisando, né? Eu acho que se complementa. E aí entra, né, Alceli, o que você acha? Você acha que a gente fala novo normal, ou já é o normal, ou não vai ter mais o que era normal antes, mas você acha que a globalização, ela vai sofrer, do teu ponto de vista, assim, ela vai voltar a um patamar que tinha anteriormente, ou ela vai sofrer, assim, uma mudança e vai ser outro tipo de globalização? Ela vai ser afetada pela pandemia também, quando passar?
Então, Carol, eu sou muito dessa ideia de pensar que a gente já está no novo normal. Não existirá um novo normal. Nós já estamos vivenciando talvez
já
uma
transição.
Já é o novo normal, né? Uhum. Mas antes de chegar na resposta, para dizer que essa resposta, na minha visão, depende, e depende muito na análise setorial, ou seja, de qual setor a gente está falando, aí vai depender muito, né, porque tem setores que se deram muito bem na pandemia, e tem setores que se deram muito mal. Então, assim, vai depender muito de qual setor a gente está analisando. Uhum. Mas antes, eu acho que de abordar essa questão, eu acho que você trouxe uma observação anterior ali, que é aquela de como que os países respondem. Então, certos países respondem com mais tranquilidade, relativa tranquilidade, né, a esse processo, e outros países têm mais dificuldades. Então, assim, eu acho, aliás, até não diria eu acho, as teorias mostram, né, que os países que têm maior conectividade, Brasil, países grandes, grandes populações, já países já consolidados, como Brasil, Rússia, China, Estados Unidos, os grandes países, os países emergentes, os países desenvolvidos, esses países, devido ao seu grau de conectividade, eles sofrem muito mais, eles têm mais desafios, mais dificuldades. Agora, a gente não pode ignorar o fato de que aqueles países que têm uma estrutura já de saúde consolidada, as suas políticas públicas funcionam já, mesmo pré-pandemia, então eles têm, os desafios são relativamente menores, né, ou são mais fáceis de serem contornados. Então, veja o exemplo da Alemanha, que né, com políticas rígidas e políticas, e não é, já é um modelo que a Alemanha vem adotando há muitos anos, não é algo que a pandemia transformou. Então, essa ideia de você partir de uma estrutura pré-existente, então, assim, veja, mais difícil vai ser a adaptação a esse novo, né? A gente está falando se a estrutura pré-existente não é suficiente. Agora, se a estrutura pré-existente, ela já dava condições, de certa maneira, então os desafios serão um pouco menores. Então, esse recorte que você faz de pensar como que os países, alguns respondem de determinadas maneiras e outros respondem de outras maneiras, tem muito a ver com a estrutura pré-existente já nos territórios, né? Uhum. Agora, veja, tratando dessa questão que você realmente faz aí do como que a globalização pode ou não ser afetada, ela, na verdade, sim, nesse processo que está acontecendo agora, e aí a gente vai analisar alguns setores, né? Você sabe, a gente já se dedicou lá no grupo de pesquisa à análise da indústria automobilística, que é uma indústria que eu gosto muito de analisar, justamente pelo grau tecnológico, e aí o professor Milton Santos volta à tona, porque assim, na visão dele, a globalização tem muito a ver com esse avanço das técnicas. Então, a gente está falando de técnicas e tecnologias. Então, E como a indústria automobilística envolve muito valor agregado e certo grau, né, de avanço tecnológico, então eu aprecio muito a análise da indústria automobilística, por outras razões também. Mas, assim, analisando a indústria automobilística, a gente pode ver que esse setor da indústria sofreu muito no processo desse processo recente de globalização afetado pela pandemia. Então, a gente vai ver que, em termos de produção, né, de automóveis, caiu significativamente, comparativamente ao primeiro quadrimestre, o primeiro, né, semestre, pode colocar
Semestre, né? É,
de
diria até o
2019 para 2020, o impacto foi muito grande. No setor de mineração, daí commodities minerais, minério de ferro, outro, daí já está fugindo da indústria com um grau tecnológico, uma indústria mais, né, as commodities minerais, então a gente vai ver que no minério de ferro também houve um impacto gigantesco, e aí é muito puxado pela demanda que os países têm, a China como ser o nosso principal mercado consumidor, então houve uma redução dos preços. Tem uma outra dinâmica envolvida também na mineração, mas sem dúvida o foco durante a pandemia foi a questão dos alimentos. Então, assim, a mineração foi muito afetada também no Brasil, né? Então, assim, o setor da indústria automobilística foi afetada, os commodities também foram na mineração de ferro. Agora, sim, quando a gente passa a olhar outro setor, que é o setor, pensando nas commodities agrícolas, aí a gente pensa na soja, e agora tem outros exemplos surgindo, como você mencionou, do arroz, e já posso citar daqui a pouco a carne bovina. A soja teve assim, o consumo, quer dizer, dos alimentos de modo geral, foi muito grande. Então, assim, esse foi um setor que se beneficiou muito com o processo com a pandemia, nesse processo recente de globalização. Então, assim, a minha resposta seria: depende muito do setor que a gente está analisando. Para a gente dizer, olha, esse setor, a tendência é que, mesmo que haja uma segunda fase, uma segunda onda de pandemia, que é o que já vem se falando por aí, né? Que alguns países, na verdade, não chegou à segunda onda, se cogita que é uma segunda, mas não, é uma continuação da primeira, mas de maneira moderada. Então, esses estudos estão acontecendo, mas, assim, vamos dizer que essa onda perdure por muito tempo, ou que venha uma segunda onda, certos setores eu acho difícil de serem afetados, assim, e o setor de alimentos é um deles, na verdade, né?
É, provavelmente. É, não, e é algo realmente difícil de prever, porque a gente realmente não sabe do futuro, né? E além disso, eu acho que envolve também, a gente não pode esquecer que a globalização, ela acontece com pessoas, né? E quando a gente está falando de pessoas, é algo imprevisível. A gente tem aí cultura. A gente tem, isso aí interfere demais, né, no processo de relação entre os países, né? A cultura e o relacionamento das pessoas, você conhecer o país que você tá tratando dos negócios, enfim, isso aí facilita, né? E vai ter países que vão priorizar o mercado interno, vão começar a não querer mais comprar de outros mercados, vão começar a contratar mais as empresas nacionais, e vão ter casos que vão estar priorizando exportação em vez de mercado interno, para tentando reaquecer uma economia. Então é algo realmente que eu acho que a gente tem que observar. E até assim, alguns outros exemplos, né? A vacina, que está muito se falando da vacina, vai ter um problema de matéria-prima, que eles dizem não exatamente para produzir a vacina, mas os frasquinhos onde vão colocar as vacinas, eles já sabem que a indústria que existe hoje não vai dar conta. Então é algo que já vai ser um problema de global, né, para todos, que já está previsto, já estão sabendo que isso realmente não vai ser suficiente na estrutura que se tem hoje. Então é algo muito dinâmico, né? Eu vejo como assim, hoje está numa situação, a fotografia de amanhã já é outra, daqui 2 meses é outra e assim por diante, né? Mas eu acho que são desafios, são oportunidades, realmente aprender. Até você citou ali, né, Célia, a gente conversou bastante mesmo sobre a indústria automobilística. No começo da pandemia, eu estava vendo em casa aqui a venda de automóveis pela internet. Isso já existia, não era novo. Mas eles investiram de forma a levar o carro até a casa do cliente, para o cliente conhecer o carro. Então, olha a criatividade que a indústria teve. Claro, não deve ter vendido da mesma forma que sempre vendeu, mas se adaptaram a uma realidade do que eles poderiam fazer, né? Então, isso eu acho que é uma criatividade que as pessoas têm que ter dentro das empresas nesses momentos de crise, né?
E aí vem a inovação, porque as empresas é isso, né? Entender o momento e responder, tentando ser o mínimo afetado possível, né? Então, essa foi uma estratégia excepcional de você, apesar de não ser muito difícil, o carro vai chegar até você, mas eu acho que é uma estratégia válida, sem dúvida. E é isso, né? Eu acho que nesse processo na pandemia agora, a gente pode ver esses dois momentos, né? Um em que, puxa, de fato, por que que eu tenho que comprar coisas que são de fora? Eu tenho que valorizar o que é do lugar onde eu
Até
moro.
isso, até isso que eu falo, até o do bairro, né? Até da quadra aqui
O bairro.
do lado.
Mas é aí que vem esse movimento de puxa, né? Estica, porque é isso. Você às vezes pode até ser tentado a consumir o que está no local, e eu acho muito saudável isso, para a economia local, sobretudo. Agora, para certas demandas, para certos determinados tipos de consumo,
Ah, não vai
é
dar.
difícil você. Então você recorre à internet, porque às vezes você vai encontrar o produto mais barato, ou você vai só encontrar na internet
Sim.
esses produtos. Então, assim, esse momento, né, de você entender que, olha, até que ponto eu posso partir para o local, ou em que medida eu tenho que, de fato, abrir mão e ir para o
Não.
global, né?
É, e os bairros não são autossuficientes, né? Vamos imaginar, não são todos os bairros em todas as cidades que tem tudo. Então vai ter coisa que você vai ter que sair do teu bairro, do mesmo jeito que os países não são autossuficientes, né? Então, e aí que entra a globalização, até para ajudar nisso, né? Então, como o país não é autossuficiente naquilo, ele vai ter que comprar do seu vizinho ou até de um país mais distante, porque é impossível você produzir tudo que a sua população consome ou usa, enfim, ou precisa, né?
E aí que surgem as teorias de comércio internacional, né? Porque é justamente a escassez de produtos, da oferta de determinados produtos em um território, que vai permitir, né? Ou vai mostrar essa necessidade de ter que comprar de fora. Porque os países nem, como você falou, não
Não,
existe
nem
essa.
possível.
Não são sustentáveis em todos os produtos, né? Então eles
Não.
precisam. E aí essa visão do sistema, de novo, né? Do sistema mundo. Não somos uma natureza. Recursos naturais, nem todos os países são dotados de todos os recursos naturais. Então, eles vão ter que recorrer a recursos de outros territórios também. Então, é essa ideia de complementar, né, de sistema mundo. Então, esse veja, Carol, eu acho que o que me chama a atenção é também, agora a gente já tá em setembro, né? Daqui a pouco está se aproximando aí o final de ano. E você citou um exemplo que afeta muito a vida dos cidadãos, e é o que surgiu agora, que eu li agora pela manhã, justamente porque eu sabia que a gente ia conversar sobre isso. É o aumento do preço da carne bovina, para quem gosta de carne, né? Para quem não tem, né? Se não é vegano, não é vegetariano, para quem gosta de carne, acaba ficando atento ao preço da carne bovina. Então a gente pode ver que, e por várias razões, a globalização é uma delas. O aumento dos insumos, né, desse produto no mercado nacional, então você veja a ração dos animais, vacina também para os animais,
Muita coisa também importada, né?
muita coisa. Imagine, como você falou agora, nos equipamentos médicos. Quem que vai sair na frente dos equipamentos médicos em relação aos produtos da Covid, né? Então, aí vem uma liderança, aí vem um país liderando a produção e fornecimento de produtos na escala global, né? Uma outra discussão
É, só
importante.
que ele já tinha isso antes da pandemia. Aí que tá, né? Ele
Justo.
já tinha, né? Então, claro, foi favorecida, né?
Justo, perfeito. É só a questão de sinal. Agora a gente vai direcionar os nossos esforços para esse produto,
Ah,
mas assim, já tinha
claro.
uma tecnologia agregada do passado, né? Então, assim, são várias questões que me chamam a atenção, e aí, de novo, o preço da carne bovina, ela foi afetada justamente pelo aumento das exportações, assim como foi com o arroz, assim como foi com a soja. Agora, daqui a pouco, como chega o final de ano, e daí os atacadistas no mercado nacional também já estão de olho, já começam a estocar. Então, aí daqui a pouco a gente começa a ver que o
É.
preço da carne bovina, de novo,
Dispara.
o novo aumento, né? Então, assim, é só mais um exemplo entre vários outros que a gente pode citar, né?
É, não, isso eu acho que vai ser cíclico. Agora a gente vai começar a perceber até algo se normalizar e uma rotina entrar mais num normal, né? Mas que as empresas possam novamente fazer seus negócios e trabalhar de uma forma sem restrições, né? Que na verdade isso são restrições, né? E eu, mais um ponto para finalizar, Celia, que a gente já está quase no nosso tempo.
Tá
Eu acho
bom.
que essa pandemia ela trouxe a importância do planejamento, né? É, não que as empresas pudessem se planejar para a pandemia, mas aquela empresa que consegue se estruturar, se planejar, analisar o cenário que ela tem atual, tentar projetar um cenário futuro, ela consegue, acho que, levar de uma forma melhor, né? Então, não dá para a gente ir no achismo, no empirismo, você tem que ter um plano, né? E isso acho que é importantíssimo, né?
E eu acho que nesse plano que você está comentando, Carol, assim, a gente comentou, né, dessa ideia de que as empresas têm que verificar a sua estrutura pré-existente, o seu modelo atual, para pensar em mudanças na implementação gradual ou radical, né, a inovação, a empresa vai saber o tamanho do passo que ela vai dar, né?
Uhum.
Mas tem muito a ver, então, com essa estrutura pré-existente e aquela ideia que o professor Milton Santos falava também, né? Essa ideia de você pensar na globalização como ela é, de fato, como as pessoas fazem crer que seja, né? Aquela dita globalização como fábula de que as coisas são lindas, por exemplo, de que no processo de globalização as pessoas podem consumir outros lugares, viajar, conhecer outros países, e não é bem assim. A gente pode ver que na pandemia houve o fechamento das fronteiras, os Estados Unidos fechou as portas, o Brasil chegou a fechar por um momento. Então,
tem várias que ainda estão fechadas.
Justo. Então, assim, não é essa globalização como fábula, como diria o professor Milton Santos, não é só essa coisa linda que falam. Tem a globalização com o pé no chão, que é essa globalização como de fato ela é. Mas aí vem essa ideia de como as empresas têm que se comportar nessa visão ainda, seguindo do professor Milton Santos, que é de pensar, ele traz essas duas vertentes e lança uma terceira. Ele fala assim, olha, a globalização, ela tem ela como fábula, tem ela como ela de fato é, globalização, para ir na visão do professor Milton Santos, perversa, e daí tem uma possibilidade de uma outra globalização, e por isso o título, né, por uma outra globalização, e aí vem o fator humano, a humanidade. Então, eu acho que, assim, a pandemia veio para mostrar como que o comportamento das pessoas ele pode ser facilmente influenciado. Vamos dar um exemplo muito prático. A convivência mais tempo dentro de casa.
Sim.
Isso requer um fator humano, uma empatia de se compreender o outro, porque se tem um tempo de convivência maior. E isso, quando a gente passa para o plano da empresa, é a mesma situação. Como que o comportamento das pessoas na pandemia pode ser, né, interferido, porque já tem comportamento dentro de casa e tem o comportamento organizacional. Então, eu penso que, e nós estávamos numa outra discussão outro dia, que é aquela discussão, né, os colaboradores são contratados, no primeiro momento, pelas suas competências técnicas, então, pelas suas qualificações, por quanto aquele profissional ele é conhecido pelo conhecimento que ele tem, pelas competências e habilidades que ele desenvolveu. Então, são as competências técnicas, cognitivas, que predominam. Agora, o que se percebe é que quando esse colaborador ele acaba tendo a infelicidade de ser demitido, é porque em algum momento houve uma falha nas competências socioemocionais. Algum conflito, alguma divergência, algum vocabulário mais apimentado, algum fator humano. Então, assim, então veja, né? Ele é contratado de uma maneira e ele é demitido por não ter desenvolvido outras habilidades não cognitivas, né? As habilidades socioemocionais. Então, assim, esse fator humano, eu penso que cada vez mais tende a ser... Tem um olhar, né?
Não, importantíssimo. É. Nossa, Celi, muito obrigada. Foi ótimo. Eu sei que a gente ainda tem assunto aqui para umas 10 rádios. Convido todo mundo toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, a acompanhar aqui pelo canal da Rádio Ninter o programa Negócios e Tendências, que sempre a gente está trazendo temas assim que estão no nosso dia a dia. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Negócios e Tendências.